Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Bem-vindos a mais uma edição do Agora Conversamos Nós. É a edição número 3 com a doutora Helena Santos Martins, médica de medicina interna do North Shore Physicians Group na área de Boston. Doutora, bem-vinda uma vez mais à WJFD. Tem sido a nossa parceira nesta corrida para prevenir e informar acerca do Covid-19. Como médica, como é que os profissionais de saúde, que são os primeiros a recomendar e a dar indicações aos seus pacientes, se protegem do vírus?
Sim, mais uma vez, muito obrigada à WJFD e ao Sr. Jorge por esta oportunidade. Tem sido realmente muito importante para toda a comunidade médica, não só os médicos, mas as enfermeiras, todos os produtores de cuidados médicos, de se protegerem, porque se nós não nos protegemos a nós, não podemos estar a dar os cuidados necessários aos nossos pacientes. Esses cuidados médicos têm evoluído também, esse nível de proteção, ao longo destas últimas semanas e, pelo menos na minha instituição, a partir de ontem, já começou o uso obrigatório de máscara, pelo menos da máscara normal, durante todo o tempo que a pessoa esteja no escritório, independentemente, na clínica, independentemente, se esteja a dar consulta ou não. A nível do hospital, realmente é mais difícil para os médicos que estão na sala de emergências, que estão a tomar conta dos pacientes que estão internados e principalmente dos médicos e toda a equipa que está na unidade de cuidados intensivos, onde estão os pacientes mais sérios, mais graves. E realmente têm que usar um fato todo de proteção, um tipo de máscara diferente, visor para proteger também os olhos e batas especiais e muitas vezes dois pares de luvas. E não só é importante ter toda essa proteção, mas também seguir protocolos de como tirar depois esses fatos de uma maneira em segurança para não se contagiarem quando estão a remover a proteção.
Sente-se confortável com a proteção que usa?
Sim, por agora temos máscaras ainda suficientes na clínica, se bem que não temos tantas como queríamos e estamos a usar pelo menos uma máscara por dia em vez de estarmos a usar uma máscara por paciente. Então, realmente, algumas limitações. Mas na clínica onde eu estou, eu tenho a sorte de estar numa clínica de consultas externas. E fazemos uma triagem muito, muito grande para evitar que pacientes com alguns sintomas suspeitos que realmente venham à clínica. Mas, infelizmente, não é esse a mesma informação que eu tenho de alguns colegas que estão a ver pacientes mais em estado mais avançado. Alguns hospitais têm muita falta de todo o sistema de proteção, do equipamento de proteção.
Exatamente. Doutora Helena, uma outra pergunta. Sabemos que agora as pessoas estão um pouco mais informadas, especialmente os profissionais de saúde, em relação ao Covid-19. Parece-me que agora, e segundo a conversa que tivemos em off, à mínima coisa as pessoas vão logo fazer o teste do Covid. É verdade?
Ainda há uma grande falta de testes, então não há ainda, não estamos ainda naquela posição de que toda a pessoa que queira fazer um teste que possa fazer um teste. Realmente esta não é uma situação ideal, uma vez que o número de pessoas infectadas tem aumentado bastante e sabemos que o vírus está realmente nas comunidades, está em Massachusetts agora, já está em todos os condados daqui, mas ainda não há essa possibilidade. Eu sei que há imensos esforços a nível de certas companhias que fazem estes testes, que estão realmente a aumentar imenso a produção. Alguns laboratórios que já estão a ter mais testes também acessíveis, mas ainda não está de maneira nenhuma ao ponto do número que nós gostaríamos que estivesse.
Então,
então, se uma pessoa quer, só o facto de uma pessoa querer fazer o teste, a grande maioria das pessoas não vão ter a oportunidade de fazer o teste, porque ainda há uma triagem muito muito concreta, realmente uma triagem muito específica para podermos fazer os testes nas pessoas que estão com mais risco, principalmente pessoas na área de saúde, não é? Médicos, enfermeiros e pessoas que lidam com pessoas com, em mais alto risco e pacientes de mais alto risco também, e não a população em geral.
Pois, é um vírus que se propaga muito rapidamente, é muito perigoso. A doutora já tem números diferentes daqueles que nos deu da última entrevista.
Exatamente. Então, a minha última entrevista foi exatamente há uma semana atrás, no dia 17, e nesse dia tínhamos 218 casos no estado de Massachusetts. Hoje temos 1159. Ok, então uma diferença realmente numa semana, houve uma diferença muito grande. Nessa altura ainda não havia nenhumas mortes, no estado, estou a falar aqui do estado de Massachusetts, ainda não tínhamos nenhumas mortes e até hoje já tivemos 11 mortes. Então numa semana houve isso. Então agora os números de pessoas atualmente agora que estão hospitalizadas em todo o estado já aumentaram para 94. Como disse, todos os condados do estado agora estão afetados. Os últimos a serem afetados foi Morte de Linha, que tiveram o primeiro caso no sábado. Sim. E no domingo apareceu o primeiro caso em Nantucket.
Também em Nantucket. Doutora, eu ouvi o Presidente falar, eu acho que é a pessoa mais otimista deste mundo, a dizer que provavelmente por volta da Páscoa a coisa está um pouco melhor. Acha que vai ser assim ou é ainda imprevisível?
Essa é a pergunta do milhão de dólares, como se costuma dizer. Eu adoraria ter uma bolinha de vidro e poder fazer essa previsão. Eu acho que é bastante importante nós nos mantermos otimistas, continuarmos com esperança, mas é ainda mais importante sermos realistas. Da maneira que nós sabemos que o vírus se propagou em todo o mundo e aquilo que nós estamos a ver agora acontecer em Espanha, aquilo que vimos em Itália, pelo menos as coisas na Itália agora parecem que já estão a equilibrarem-se um pouco e parece que a curva está a começar a ficar estacionária na Itália, mas as coisas ainda continuam a aumentar em Espanha. Vendo aquilo que os outros países têm estado, que tem estado a acontecer noutros países, a única maneira de nós aqui nos Estados Unidos conseguirmos combater este vírus, aqui em qualquer lado, mas agora aqui, passa por uma responsabilidade individual de todos nós. E a única maneira de nós podermos diminuir a evolução e a propagação deste vírus que é tão contagioso é de todos nós tomarmos todas as precauções devidas, e isso quer dizer que temos que nos distanciar das pessoas, temos que evitar de sair de casa, a não ser que sejam para coisas absolutamente necessárias. Temos que lavar muito bem as mãos, não posso dizer da melhor forma, eu quero que as pessoas compreendam que realmente passa por todos nós de podermos combater este vírus. Uhum. Eu acho que esta previsão da Páscoa não é realista, eu gostaria imenso de estar errada, mas muito sinceramente acho que não é realista e temos que nos preparar para isso.
Muito bem. Doutora, fui às compras no supermercado aqui perto da minha casa. Aliás, estou a trabalhar de casa desde segunda-feira e a doutora também tem estado. Cá estamos nós com teletrabalho, não é? E notei que muitas pessoas estavam preocupadas com a distância, algumas com máscara, outras com luvas para agarrar no carrinho do supermercado. A gente pode ficar contagiado ao tocar em alguma mesa, num carrinho de supermercado, ou não é assim tão fácil ficar contagiado?
Absolutamente que podemos ficar contagiados. Este vírus é realmente transmitido por gotículas de saliva, ok? É por isso que recomendamos a distância de pelo menos os 6 pés, não é? Mais ou menos 2 metros, porque é realmente a distância em que estas gotículas voam ou viajam, não é? Quando se está a falar. Ou quando está a descer. Mas essas gotículas vão parar em algum lado. Caem no chão, caem nas superfícies das quais nós estamos perto. Também nós tocamos na nossa cara, tocamos nos nossos olhos, tocamos no nosso nariz e depois o vírus fica nas nossas mãos e vamos tocar em várias superfícies. E então, por isso, nós espalhamos o vírus. E há várias superfícies, principalmente porcelana, superfícies de metais, em que agora nós sabemos que o vírus até pode durar vários dias.
Uau.
Então é muito, muito importante as pessoas lavarem muito bem as mãos depois de tocarem em algumas superfícies, principalmente quando estão fora de casa e principalmente quando vão a sítios como o supermercado, né, onde tocam no cestinho das compras, no carrinho das compras, então porque é uma coisa que toda a gente toca e então temos que ter muitas precauções nesse sentido.
Logo a seguir é importante desinfetar as mãos ou então lavar as mãos com água e sabão muito bem lavadinhas para que a coisa não fique complicada.
Sim, lavar as mãos com sabão e água e lavar as mãos de uma maneira adequada, que seriam pelo menos esses 20 segundos. Qualquer sabão que faça espuma é bom. Ou então, se não tivermos certa possibilidade, pode usar então aquele gel desinfetante, não é? Como o Purell ou outros à base de... Que tem a base de água.
Exatamente, é o que eu tenho sempre no meu carro. Assim que entro no carro, a primeira coisa que faço é logo desinfetar as mãos, porque nunca sabemos. Doutora, sei também que há informação disponível em português e a doutora tem esta informação, os sites onde as pessoas podem ir online e, caso não tenham possibilidade de ler em inglês, para ficarem mais confortáveis, tem esta informação disponível em português.
Sim, estes são dois websites que eu recomendo, que vêm de Portugal, não são aqui dos Estados Unidos, mas duas fontes extremamente fidedignas que eu recomendo bastante, seria o magazine Observador e o site observador.pt e também o website da Direção-Geral de Saúde, que é dgs.pt.
Informação disponível para quem quiser em português. Doutora, mesmo para terminar, qual é o conselho da médica de medicina interna que tem acompanhado o caso, trabalha no hospital em Boston com um grande número de pacientes, numa cidade com grande movimento, com muitas etnias. Qual é o conselho de uma médica com mais de 30 anos de experiência?
Bem, como eu disse, é realmente de todos nós de termos uma responsabilidade individual, de nos protegermos e de proteger as outras pessoas, não é? Só assim poderemos abrandar o avanço deste vírus. Há na realidade uma responsabilidade governamental, a nível federal, estadual, local, mas independentemente daquilo que nós possamos concordar ou não que esteja a ser feito, só poderemos combater este vírus com a colaboração de todos nós. Eu sei que os números que eu dei aqui do Estado são realmente alarmantes, porque houve um aumento bastante grande numa semana, mas, em primeiro lugar, as minhas recomendações são as seguintes. O número um, tentar manter a calma, ok? Temos que continuarmos com realmente ter esperança, e assim nunca podemos perder a esperança, isto vai acabar um dia, mas temos que ser realistas e temos que estar preparados. E então, a nível pessoal, tenho que realmente de dar o ênfase aqui, essa é a minha mensagem principal, de as pessoas evitarem de estarem com outras pessoas, é muito, muito importante. Tentarem evitar sair de casa, a não ser que seja para coisas absolutamente essenciais, e enquanto estão na rua, tomarem realmente o cuidado de lavarem as mãos, tentarem não tocar na cara, não é? Nos lábios, no nariz, nos olhos, que é a maneira de poderem dar o vírus, não é? Se tocaram uma coisa que tenha o vírus. Ou então lavar as mãos com esses gel. Essas são as duas coisas principais. Outra coisa, a nível pessoal, qualquer sintoma, mesmo que seja muito ligeiro, mesmo que a pessoa pense que é uma leve resfriada, ou possa ser só alergias, e agora como está a começar a época das alergias, agora temos que assumir que é causado pelo vírus, a não ser o Covid-19, a não ser que tenhamos a prova do contrário. E como vai ser muito difícil ter a prova do contrário, porque nós estamos a fazer testes a toda a comunidade, temos que nos resguardar e fazer o que nós chamamos de uma quarentena pessoal, em que a pessoa tem que se limitar, ter contacto mesmo com o resto das outras pessoas em casa, e realmente tomar esses cuidados. para se coisas que as pessoas podem fazer a nível prático, por exemplo, é quando chegarem a casa, deixarem os sapatos à entrada da casa e depois calçarem o realmente outro calçado que usam cá em casa. Assim que cheguem a casa, também lavarem muito bem as mãos. Muitas vezes até mudar de roupa para não terem a mesma roupa que estavam lá fora. Se tiverem algumas dores musculares, alguma febre, que usem Tylenol ou acetaminofen e que evitem o ibuprofeno, Motrin, Advil, porque sabemos que o Tylenol é muito melhor para estes casos e tomar os outros pode fazer com que a recuperação do vírus seja pior. Que a pessoa também tente comer frutas, vegetais, porque são boas fontes de zinco, que ajuda imenso a diminuir a replicação do vírus e também da vitamina C, e tomarem também suplementos de vitamina D. Além disso, é importante também de tomar ar fresco. Quando dizemos para as pessoas ficarem em casa, podem muito bem sair da casa, podem ir ao quintal, podem dar um passeio à volta do quarteirão, desde o momento que não estejam em contato com outras pessoas e que não tenham que usar transportes públicos para ir para um parque. São essas as minhas recomendações principais. Se me permite, só gostaria de dizer que a nível da classe média, da classe médica, estamos a fazer muitas coisas para continuar os cuidados médicos a todas as pessoas que o necessitem, mas fazendo isso de uma maneira segura. Como, por exemplo, estamos agora a fazer imensas consultas, a grande maioria das consultas é por telemedicina, a maior parte das quais pelo telefone e também já algumas por vídeo. Estamos a cancelar fazer testes, cirurgias que não são absolutamente necessárias, para diminuir as pessoas e os médicos a pacientes desnecessariamente e também para salvaguardar e não usar demasiado o sistema, as luvas e todo o equipamento protetivo de que precisamos. E também já muitos serviços de saúde estão a mobilizar equipas que possam fazer consultas em casa, principalmente a pessoas que estão saudáveis, mas que são de mais alto risco e que também têm alguns problemas de mobilidade. Então, é bem possível que as pessoas comecem a ser contactadas pelo escritório dos vossos médicos e continuam a ter também as vossas consultas de rotina, mas agora de uma maneira como telemedicina.
Para já, o planeta ficou menos poluído com este recolher obrigatório ou quase obrigatório em algumas áreas. É mesmo a minha opinião, as pessoas a partir de agora vão dar mais valor à saúde, mesmo que passe o vírus, vão viver sempre desconfiadas e vão usar o método de distância social e também muito mais higiene. O que é que acham?
Há sempre muitas coisas boas que podem derivar de uma situação difícil, não é? E realmente é esse o silver lining que nós estamos a ver, em que as pessoas também estão a ver, há realmente estas consequências positivas, não é? Há muito menos carros na rua, menos fábricas a trabalhar, tudo isso, então há muito menos poluição. Até agora já estamos a ver golfinhos, estamos a ver outros animais, outros peixes perto das praias que não vimos antes. Mas também isto é um que nós chamamos um wake-up call, não é? Eu acho que nós estávamos muito habituados a fazer as coisas de uma certa maneira e muitas vezes virar um bocadinho a cara acerca das consequências reais que as nossas ações como civilização estão a ter, e isto realmente forçou-nos realmente a tomar, a ver as coisas de uma maneira diferente. Independentemente de quando esta crise acabar, se for muito tempo ou se for pouco tempo, aquilo que nós sabemos é que depois de todos ultrapassarmos isto, a nossa vida vai ser muito diferente. E eu penso que as coisas vão melhorar, vão ser mudadas para o melhor, porque em tempo de crise é necessário realmente pensarmos de uma maneira muito mais eficiente como podemos fazer mais com menos recursos, e diminuir também o waste, não é? Aquilo que nós diminuir o desperdício. A nível da comunidade médica, eu acho que aquilo que nós vamos ver é muitas outras opções à distância para podermos dar cuidados de saúde sem estar só baseado na visita ao consultório. Eu acho que isso vai ser uma mudança muito positiva. Ao mesmo tempo, também gostaria só de dizer que mesmo nesta situação tão difícil, que é difícil para todos nós de muitas maneiras, a nível pessoal, a nível de trabalho, a nível individual, a nível financeiro, estamos a ver realmente uma grande solidariedade das pessoas na comunidade, não só na comunidade portuguesa, mas a nível das comunidades em geral, em que há realmente uma atenção para as necessidades daquelas pessoas com menos recursos, que é muito bom.
Sem dúvida. Doutora Helena Santos Martins, muito obrigado pela sua intervenção. Voltaremos brevemente com mais uma atualização, se possível, e espero com melhores notícias, porque realmente esta é uma nuvem passageira e a dúvida é quanto tempo vai levar a passar.
E o tempo que vai ficar aqui ou não, realmente depende da ajuda de todos nós. Aquilo que estão a dizer de flatten the curve é realmente imperativo e todos nós temos que fazer a nossa parte. Por favor, senhores e senhoras ouvintes, por favor, não fiquem em casa o mais possível. Tenham estas precauções de higiene, de limpar, lavar as mãos, e só assim vamos poder diminuir o avanço tão rápido deste vírus.
Doutora Helena Santos Martins, muito obrigado pela sua participação e até breve.
Até breve e mais uma vez muito obrigado ao Sr. Jorge e ao WGSI por esta oportunidade.
De nada, obrigado. Foi um prazer. Obrigado nós.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.